Brasil em Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a proposta Pátria Educadora, apresentada pelo ministro Mangabeira Unger, com os deputados Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, e Zalci, do PSDB do Distrito Federal. Deputado Zalci, o senhor, como a sua experiência de administrador da área de educação, de gestor na área de educação, o senhor enfrentou, e como praticamente todo mundo enfrenta, a falta de professores. Essa proposta do ministro Mangabeira traz a criação de centros de formação de professores. Isso vai, e um estímulo, não sei se é uma, enfim, a ideia de criar um estímulo para os jovens se dedicarem a essa carreira. O senhor acha que isso pode funcionar? E como é que o senhor vê esse problema mesmo da falta de professores?
A ideia é muito boa, né? Mas, por exemplo, na questão da formação do professor, ele coloca, por exemplo, os professores por área e não por matéria. E tem razão, né? Ele acha que a formação do professor tem que ser por área, né? E que realmente melhora muito, até porque vai ter redução curricular. Eu vejo isso. Quando fui secretário de Ciência e Tecnologia na área de educação profissional, a coisa mais difícil no Brasil hoje é você encontrar profissionais, né, de cursos técnicos. E nós avançamos muito agora, né, com o Pronatec, com milhões de alunos, foram mais de quase 8 milhões de alunos com curso técnico hoje, e você tem dificuldade de professores com a formação técnica, porque as exigências... Então, o melhor profissional hoje é aquele que atua na área e que se dedica parte do tempo para dar aula, mas há alguns impedimentos, algumas dificuldades. Então, tem esse desafio. Tem o desafio, por exemplo, da questão tecnológica, de utilizar mais as ferramentas de tecnologia, né? Onde você encontra municípios que têm dificuldade de instalação, não tem nem energia, não tem água. Então, por isso que eu digo, a gente tem que linkar muito ao Plano Nacional de Educação, porque o Plano Nacional de Educação é objetivo, né? Ele tem metas e tem as ações que a gente tem que cobrar para execução. Então, a gente precisa conciliar isso. Agora, eu vejo a Pátria Educadora como realmente uma ideia, mas sem realmente você poder avaliar, acompanhar, exigir o cumprimento, que são coisas mais filosóficas mesmo do que propriamente ações. Então, o que falta nesse plano é compatibilizar com o Plano Nacional de Educação, né, e colocar o MEC na execução, porque ele está alheio a essa discussão. Acho que é uma proposta que veio do Planalto, por isso que eu digo, a minha preocupação. Como vários outros programas foram lançados dessa forma, eu tenho medo, que nós não podemos mais arriscar com slogans ou com propostas que não sejam exequíveis. Então, no caso do Pátria Educadora, não dá para brincar com sonhos. Você sabe que educação é sonho, você trabalha com sonhos, as pessoas têm sonho de fazer uma faculdade, né, de ter um bom emprego. Então, na medida que você cria essa expectativa e depois não realiza, isso dá um trauma muito grande. E pode inviabilizar a implantação do próprio Plano Nacional de Educação.
Deputado Lelo Coimbra, quando ele fala em aumento da tecnologia na educação, eu acho que hoje existe uma questão, não sei se geracional, mas os meninos crescem com smartphone, com iPad, mesmo com menor poder aquisitivo, hoje a criança tem muito acesso à tecnologia no seu crescimento. E ela chega na escola e tem lousa e giz. Como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, como é que o Brasil pode fazer essa transição? Porque o professor também tem que saber usar essas ferramentas. E tem toda uma... São gerações aí que não tiveram contato com isso, ou que tiveram, como a gente teve, já adultos. Né? Como é que isso pode... Como é que o senhor vê essa questão?
Olha, uma das coisas que o ministro Mangabeira falou na Comissão de Educação, esses equipamentos, eles são importantes. Eu fui vice-governador de Estado e fui secretário de Educação. E implantei 520 laboratórios de informática na rede do meu Estado. Os equipamentos, quando eles são vistos como um fim em si mesmo, eles são uma festa quando chegam, e eles vão perdendo a sua dimensão. Porque a rede não se envolve, a rede, os professores não são, são alguns analógicos, alguns semi-analógicos e alguns avançados do ponto de vista e alguns digitais, tá certo? Então você não tem, do ponto de vista do equipamento, um envolvimento muito, muito grande. O Mangabeira foi muito claro, o equipamento ele é uma ferramenta, ele é um instrumento que compreende o aspecto geracional. Por exemplo, eu tenho uma neta que ela faz com equipamento digital o que eu não faço. E ela faz assim, como por erros e acertos, por tentativa de erro e acerto. Ela tem 3 anos e 7 meses. Então, assim, ela é craque, né? Mas ela, quando ela está na escola, quando ela se põe diante dos equipamentos, ela lida com eles com uma capacidade fantástica. É lógico que o conteúdo que ela vai aprender, as coisas que ela precisa ter de dimensão do mundo, tem que compreender que esse instrumento e esse novo ser estão diante de um encontro que o professor também precisa compreender, o ambiente da escola da mesma forma. Então, há uma questão central aí que é ter a disponibilidade, ter a capacidade de ter os equipamentos atualizados a cada instante, ter tecnologia capaz de não ter um equipamento hoje que daqui a um ano ele está atrasado e o poder público não tem poder de compra como a área privada, e você ter um equipamento que fica obsoleto rapidamente depois da festa no ano anterior onde ele foi instalado. Então, essa é uma questão importante. A tecnologia, ela é central, ela é importante, mas mais que isso, é a compreensão no conteúdo do ensino de que aquele é um instrumento a ser usado para que o conhecimento alavanque. E não aquele é um instrumento como um fim em si próprio e para que ele faça parte do conjunto escolar. Senão, o que vai acontecer é que o equipamento fica na sala ao lado e a lousa e o giz fica aí diante dos alunos com os professores, ainda em processo de analogia, de analógicos, fazendo o seu uso.
Ou talvez fazendo até como a gente usa, né? Assim, nós que entramos em contato com a tecnologia, adultos, que a gente usa o computador para ler o que a gente lia no papel, quer dizer, uma forma diferente de lidar, né? Que provavelmente essa nova geração
todos
exige.
Todos nós, né, usamos com certeza 20, 30% generosamente do que um equipamento desse nos dá de possibilidades, tá certo? Mas eu queria só fazer um comentário, sim, final. A ideia do Pátria Educadora, que está no documento, ela é maior que o MEC, ela é maior que o Ministério. É lógico que a interface com o Ministério é fundamental, é importante, mas ali é uma ideia de como pensar o Brasil, como pensar um país do ponto de vista do seu desenvolvimento e qual o papel da educação, com qualidade e com acesso, mas também e essencialmente com qualidade, além de somada ao acesso, vamos dar conta do Brasil adiante. Como é que nós vamos formar homens e mulheres com uma nova visão de mundo, do ponto de vista global. Então, essa é uma tarefa de Estado. Então, é um projeto, se tomado forma, ele é multi-institucional, ele é de vários ministérios, e ele só vai adiante enquanto um projeto avassalador, se tiver uma construção liderada por um dirigente da República, por um presidente da República, por uma figura que seja coordenadora, organizadora dessa grande ideia de um país que tenha a possibilidade de que isso não seja apenas uma tarja no seu solar de Pátria Educadora, e sim seja uma compreensão de que o que nós somos, para onde nós vamos e o que nós temos de instrumento ou podemos construí-lo para fazer esse percurso daqui até lá.
Eu não sei se é essa a intenção do ministro, mas na proposta a gente encontrou lá colégios que seriam colégios, assim, gestadores, talvez, desse novo modelo. Eu não sei, mas ele fala um pouco de...
Uma incubadora.
Uma incubadora da nova escola. E eu lembrei dos colégios de aplicação que o Brasil já teve, que foi uma experiência pedagógica muito interessante, mas também que foi abandonado, tem alguns ainda que sobreviveram. Eu gostaria de saber como é que o senhor vê, o que, que é esse colégio, essas escolas modelo.
Tem, inclusive, viu, dentro da proposta, inclusive um plano nacional, né, de salário, né, de cargos e salários para os professores, né, que você possibilita essa parceria com os estados e municípios, como é o piso nacional, mas uma carreira nacional, né, que não é uma carreira federal, mas conciliada, né, com os estados e municípios. Acredito que seja mais ou menos o piso, mas dentro de um plano de carreira. Que também é uma proposta interessante, que eu acho que valoriza, né? Agora, de fato, cria-se várias formas de você implantar o projeto, né? De, como você disse, algumas como experiência, né? Para você começar a universalizar. Porque o grande problema da educação é que tem que ser realmente uma proposta de Estado e não de governo. Né? Você não dá para você ficar mudando isso sempre. Então, é uma proposta de Estado que precisa realmente desse alinhamento com os municípios. Não pode ser questão partidária, tem que ser, né, suprapartidário essa questão. Por isso é que tem uma proposta da despolitização, questionar essa questão de eleição, tem que ter alguns parâmetros, alguns critérios para eleição de diretor, tem avaliação do professor. Então, é bastante interessante o projeto. Agora, nós temos que viabilizar para aprovar a execução disso, né? Não pode ficar apenas como slogan. Né?
Então, deputado Lelo Coimbra, o senhor acha que a gente corre o risco de criar algumas escolas modelo perfeitas e continuar a grande rede? Quer dizer, é esse o risco que o senhor acha que corre se não for um projeto de Estado?
A preocupação que o Mangabeira nos apresentou no documento, que isso é um documento, isso não é um projeto, isso é um documento, né? É de que as escolas que forem modelos, elas têm a sua premiação pelo mérito, mas que não seja para que elas sejam segregadoras daquelas que não têm aquele mérito que elas atingiram, e sim que as outras sejam desafiadas a serem desafiadas a atingirem méritos nos seus níveis e que possam alcançar.
O que ele coloca no documento,
posições.
Né, é aproveitar as experiências exitosas que já acontecem em várias escolas.
Interessante que os centros esses centros de formação, na realidade, o Mangabeira é um intelectual, é um pensador. E ele pensa uma coisa ampla em movimento e pensa em núcleos de emissão de conhecimento, em núcleo de avaliação, em núcleo de pelo Brasil afora, que possa emitir energia, emitir liderança, emitir conhecimento, emitir forma de gestão, emitir um conjunto de princípios e pressupostos que possam dar conta desse desafio que é educar para uma ideia de país futuro. Então, assim, ele pensa um mosaico positivo, mas isso resulta em que a escola seja desafiada a ser cada vez melhor pelo seu método de direção, pela proposta de financiamento dos professores e do seu corpo docente, pela proposta dos equipamentos a serem usados, pela proposta do conteúdo a ser trabalhado, por um conjunto de coisas, pela proposta de avaliação. A questão da meritocracia, esse conjunto de pressupostos que o documento nos leva a desafiar, como a vida tem nos levado a desafiar, e as experiências positivas só são positivas porque tem enfrentado esses parâmetros, tem enfrentado esses desafios. Não tem uma experiência pelo Brasil afora que você aplauda que não tenha pelo menos de cinco dessas variáveis, pelo menos três. Todas têm. Então, assim, é uma coisa importante e nós temos que premiar a meritocracia, mas não esquecer de que quem não atingiu esse patamar, o nosso desafio é trazê-lo para ele.
Bom, a gente continua então acompanhando o desenvolvimento desse projeto. Muito obrigada, deputado Lelo Coimbra. Muito obrigada, deputado Zalci. O Brasil em Debate termina aqui. Mas se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu agradeço a sua audiência e te convido a estar conosco em nossas próximas edições. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.